Essa semana, a CBN Maringá traz uma sabatina com os candidatos à prefeitura e nesta sexta-feira a gente fecha essa semana de sabatinas com a participação de Silvio Barros, do PP, que já está conosco aqui no estúdio. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Candidato, a gente vai passear ali pelo plano de governo com algumas questões, mas eu reforço que você que está nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube também pode mandar a sua pergunta, a sua participação. Nosso WhatsApp é o 3220-4048. Vamos começar falando sobre saúde, é um dos primeiros tópicos abordados ali no seu plano de governo. E a gente tem a proposta da criação de duas UPAs. Primeiro, vamos falar sobre a viabilidade disso. Uhum. E outro aspecto é que neste plano o senhor dá bastante ênfase à questão da saúde mental também.
É verdade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os problemas relacionados com saúde mental são os mais graves no mundo. E nossa cidade não é diferente. O que a gente precisa é colocar o atendimento proporcional à importância do problema. E isso é o que nós entendemos que pode ser feito e deve ser feito aqui em Maringá, não só para a população, mas também para o servidor. Servidores públicos, principalmente da saúde, da educação e da assistência social, vivem sob uma pressão muito intensa, um estresse muito forte. E para que eles possam atender a população de maneira satisfatória, eles também precisam ser atendidos. Então a gente tem aí no plano de governo um programa de saúde emocional para o servidor e atendimento psicológico para que eles possam desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível. Além disso, a gente também tem a proposta relacionada com o autismo. O autismo está crescendo muito, exponencialmente, na verdade. E os servidores não estão preparados e capacitados para isso. Este assunto está relacionado à saúde mental, porém, as crianças, principalmente autistas, passam mais tempo em contato com os servidores da educação do que com os servidores da saúde. E a equipe da educação não está preparada para isso. Eles não receberam a capacitação. Eles não foram orientados sobre como lidar com essas questões. Então, a gente entende que é preciso formar uma rede de apoio e de proteção para as famílias atípicas, envolvendo a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, evidentemente, mas também o esporte, a cultura e a segurança pública, porque essas crianças precisam de algumas atividades fora do período em que elas estão na escola, seja no esporte ou na cultura, mas são atividades específicas, não é qualquer esporte que eles podem praticar. Então, as nossas equipes todas precisam entender como melhor podem atender as necessidades dessa população. E no que diz respeito às UPAs, nós pesquisamos bastante, tanto que a construção da UPA Zona Norte e Zona Sul não está no plano de governo que a gente publicou no Tribunal Regional Eleitoral, porque até aquele dia eu não tinha recebido a informação ainda de que haveria viabilidade populacional para Maringá ter mais duas UPAs. Essa informação só chegou do Ministério depois. E aí nós colocamos, obviamente, na campanha, o nosso compromisso de fazer a UPA Zona Norte, a Zona Leste e a Zona Oeste. Uma vez que eu já fiz a Zona Sul e Zona Norte, né, para que a gente possa, então, atender a população.
E economicamente também é viável criá-las e mantê-las?
Só é viável criar e manter UPAs se nós tivermos credenciamento no Ministério da Saúde. Se o Ministério da Saúde custear, se fizer o repasse. Senão a Prefeitura não tem condição de fazer isso. Então essas informações eu queria ter oficialmente antes de assumir o compromisso. E como elas não chegaram a tempo, eu não coloquei no plano de governo que está no TRE, mas assumi esse compromisso publicamente durante a campanha, porque agora sei que é possível. E nós credenciamos a UPA Zona Sul e Zona Norte, e isso nos permite colocá-las em funcionamento aí para a população. Aliás, uma coisa curiosa, né? Parece que algumas pessoas estão querendo questionar se foi o Silvio Barros que fez a UPA ou se foi o governo federal. De fato, quando a gente inaugurou a UPA, eu fiz questão absoluta de convidar o ministro, porque parte dos recursos veio do Ministério e o custeio também vem do Ministério. Mas nenhum ministro da Saúde nunca veio aqui oferecer UPA para nós, não. O Ministério da Saúde nunca veio aqui para saber se a gente estava precisando de uma UPA. A Prefeitura é que levantou isso. Nós é que identificamos essa necessidade e pleiteamos dentro de um programa do governo federal que estava disponível para todas as cidades. Então, é evidente que o Ministério da Saúde tem mérito nas UPAs, lógico, a gente fez com dinheiro em grande parte com o dinheiro deles, e é mantida também com o recurso deles, mas o Ministério não mexeu uma única palha sequer para que a gente tivesse as UPAs. Nós é que fomos pedir, e nós é que viabilizamos a existência das UPAs em Maringá e demos o crédito, obviamente, para o Ministério, porque quem tem mérito deve receber.
Vamos mudar de assunto, então, e falar sobre segurança pública. É um assunto muito pertinente quando a gente escuta a população, principalmente na área central. A reclamação é muito grande quanto à falta de segurança. Algumas das propostas que constam no seu plano são implantar os módulos, então, de segurança em Iguatemi, Floriano e também em algumas regiões de Maringá. Vamos entender melhor como é que isso vai funcionar. E também o programa Segurança Presente. O que é isso? O que é esse programa?
Vamos lá. Com relação aos módulos, nós estamos entendendo que Floriano e Iguatemi, por estarem distantes do perímetro urbano, do centro urbano, quando tem uma ocorrência, até que a polícia chegue lá, ou a guarda municipal, pode ser tarde demais. Então, há necessidade deles terem um atendimento local. E por isso a prioridade para os distritos. E no caso específico de Maringá, onde nós colocaremos os módulos de segurança depende de todo um trabalho, um levantamento das prioridades, das vulnerabilidades de determinadas áreas da cidade e da pressão que elas estão sofrendo. A gente quer atender a necessidade da população, onde que o problema está mais grave, e ali a gente começa com a implantação dos módulos. A segurança presente é algo que... o que está acontecendo de fato com os maringaenses é a sensação de insegurança. As pessoas estão com medo. Algumas, perfeitamente justificável. Alguém que fechou a sua loja e quando chegou no dia seguinte estava arrombado e as coisas tinham sido levadas. Essas pessoas agora têm medo. Falei, o que eu faço agora? Como é que eu resolvo esse problema? A grande maioria tem medo do que pode eventualmente acontecer. Então é uma sensação de insegurança. O segurança presente vai nos permitir reverter esse processo. As pessoas perceberem que a cidade está preocupada, focada e cuidando desse tema. Faz parte disso a muralha digital que a gente pretende implantar na cidade em parceria justamente com o comércio, com as empresas, com as residências que têm câmeras voltadas para a rua. E hoje existem mecanismos que nos permitem integrar as imagens. O software não, porque cada câmera tem um software diferente. A gente não precisa usar o mesmo software. Nós precisamos ter as imagens. E a imagem é a imagem, pronto, não interessa em que software ela foi gerada. Mas esta integração da muralha digital, e eu fui conhecer isso lá em São Caetano do Sul, fui conhecer em Curitiba também, ela tem reduzido significativamente os índices de violência urbana. Porque essa cobertura permite que, por inteligência artificial, a gente quando conecta, sei lá, 2, 3 mil, 5 mil câmeras, Curitiba tem 8 mil câmeras conectadas. Não é possível que a gente fique monitorando essas imagens. Então, isso tudo é feito por inteligência artificial. As alterações de comportamento daquilo que é estabelecido como critério dentro do programa de inteligência artificial, quando existe uma alteração de comportamento, aí acende o alerta e aquela câmera, então, vem para que o pessoal possa tomar as providências. Mas a inteligência artificial faz mais do que isso. Ela identifica o tipo de ocorrência e já comunica quem de direito, se é de trânsito, se é uma violência contra a mulher, seja o tipo de violência que for. Então isso agiliza muito a resposta e vai voltar a nos dar segurança presente, segurança, a sensação de segurança. Essa é a proposta, a gente já viu funcionando e não tem porquê uma cidade como Maringá não ter isso aqui também.
E essa integração, todas essas imagens iriam para a Guarda Municipal, para a Polícia?
Para o Centro de Comando e Controle, para o Centro de Integrado de Segurança Pública.
Que hoje nós já temos ali na Guarda.
Hoje ele existe entre a Guarda e a Polícia, mas nós precisamos aumentar isso. A gente precisa que os bombeiros estejam lá, que o pessoal do trânsito esteja lá, que todas as forças de segurança de alguma forma atuantes estejam presentes nesse sistema para que o atendimento ocorra na velocidade que a população precisa.
O senhor mencionou o trânsito, vamos falar um pouquinho sobre trânsito, mobilidade, transporte. Tem uma série de obras previstas ali no seu plano de governo como propostas necessárias. Queria que o senhor enumerasse algumas delas, as principais na sua visão, por que elas são tão importantes e como é que elas seriam realizadas, de onde vai vir o recurso, como é que isso vai funcionar.
Então, na questão de mobilidade, a cidade realmente tem alguns congestionamentos temporários, eles não são permanentes, mas são temporários, que precisam de um tratamento específico. E a gente vai ter que desenvolver soluções para isso. Mas o que a gente pode fazer hoje e deve fazer é usar tecnologia para isso. Quando a gente abre, por exemplo, um aplicativo como o Waze, e você coloca o seu trajeto, ele vai te mostrar onde estão os congestionamentos. Vai aparecer aquela faixinha vermelha lá dizendo, olha, aqui tem um congestionamento. O Waze pertence a Google. E a Google recebe informações gratuitamente. Pessoas colaboram, contribuem para que esses aplicativos sejam usados e, obviamente, sejam uma fonte de receita para eles. Estas informações, a Google, por uma questão de compliance, ela disponibiliza para as cidades dentro de um programa chamado Google Cidades. E no trânsito, por exemplo, eles colocam essas informações à disposição da prefeitura. Então a prefeitura pode saber onde estão os congestionamentos em tempo real na cidade. E da mesma forma que o Waze nos dá rotas alternativas, a prefeitura pode saber como contornar isso. Ela sabe que hora o congestionamento começa, que hora ele termina, ela sabe onde ele acontece, se ele acontece todos os dias ou apenas em alguns dias da semana. E com todas essas informações, a nossa equipe de mobilidade pode resolver o problema. Ou simplesmente direciona para as rotas alternativas, como o próprio Waze faz, para que o congestionamento possa desaparecer, ou então coloca lá um agente de trânsito para resolver o problema. E ainda mais do que isso, esse sistema que a Google tem, através de alguns softwares que foram desenvolvidos, aí sim, por empresas especializadas, eles podem conectar os semáforos, o controlador do semáforo, para que aonde existem esses congestionamentos, a inteligência artificial faça a alteração no tempo do semáforo, para que esse congestionamento diminua. E assim que ele deixar de existir, eles voltam ao sistema normal. Então, em alguns momentos, você perde a onda verde para resolver o problema do congestionamento, mas logo na sequência, isso retorna automaticamente, sem que precise de uma pessoa fazendo esse trabalho. Porque é óbvio que em todos os congestionamentos que tem na cidade, final de tarde, por exemplo, Mandacaru, a Morangueira, a Pedro Táxi, a Tuiuti, a Guaiapó, todas estão congestionadas no mesmo horário. Então, não tem como uma pessoa ficar resolvendo tudo isso. A inteligência artificial faz. E eu fui conhecer isso lá em São Paulo, estive na sede da Google, conversei com a equipe do Google Cidades e a gente pretende encaminhar esse tipo de solução para os nossos problemas de trânsito e as obras que são fundamentais, duplicação do Contorno Sul, o viaduto lá da Nildo Ribeiro para o pessoal de Paissandu poder entrar na cidade, a duplicação da Paranavaí, a trincheira na entrada lá de Sarandi e Maringá. E aí vem a pergunta que você fez, né, mas e dinheiro para fazer tudo isso? Eu só posso dizer para vocês o seguinte: quando eu fui prefeito, não tinha 400 milhões de reais para fazer o Contorno Norte, mas ele está feito. Também não tinha 140 milhões para fazer o rebaixamento da linha férrea Horácio Acanelo, mas está feito. Então eu não tenho problema nenhum de buscar recursos para aquilo que a cidade precisa e a gente vai saber onde encontrar o que é necessário para que Maringá possa ter mais do que ela está tendo hoje, porque a cidade merece mais.
Você mencionou Paissandu, Sarandi, estamos todos muito interligados e tem pergunta de ouvinte falando sobre isso, né? Se tem alguma proposta para a região metropolitana e para essa vida que uma depende da outra ali, né?
Sem dúvida que isso faz parte da proposta. Maringá não deve crescer sozinha, porque isso não é saudável. Nós precisamos distribuir esse crescimento e esse desenvolvimento, e a cidade precisa ajudar. Quando a gente fala de região metropolitana, por exemplo, o nosso plano de governo tem uma proposta para fazer uma ponte entre o Guaiapó e Sarandi. A região norte da cidade tem uma população muito grande e muita gente de Sarandi trabalha em Maringá, tem pessoas de Maringá que precisam passar para o lado de lá também. Então, essa ponte vai ser fundamental. Porém, eu não posso fazer o outro lado da ponte. Eu posso fazer até a metade do córrego. Então, é preciso que o outro lado tenha tanto interesse nessa ligação metropolitana quanto Maringá. Nós temos interesse e queremos fazer. Queremos ampliar esses processos e mudar a realidade com Mandaguaçu, por exemplo. A gente quer fazer a mesma trincheira que vai ser feita do lado de Sarandi, lá na outra entrada do Contorno Norte. o contorno oeste, que vai também fazer a conexão da rodovia de Campo Mourão com a rodovia de Paranavaí, para que as pessoas não precisem vir até o Catuaí e entrar naquela confusão toda. Então, são obras importantes, mas algumas delas ultrapassam o nosso limite geográfico. E aí, essa preocupação e esse interesse de Maringá com a região metropolitana precisa ser correspondido. Os municípios também têm que fazer a parte deles, para que a gente possa ter esse resultado dentro da expectativa.
Vamos para mais uma pergunta de ouvinte. O Mário Juscelino está perguntando o seguinte, ele é engenheiro agrônomo e pergunta qual que é a sua proposta para o problema da arborização, plano de manejo de arborização de Maringá para zerar ou diminuir ao máximo essa fila de corte de árvores que muitas vezes representam risco para as pessoas e também para os bens, né, dessas pessoas e do próprio município.
O Mário, eu queria dizer para você e para todo mundo que está nos ouvindo aqui que esse é um assunto muito importante. Hoje, individualmente, a maior demanda do 156 é corte de árvore e poda de árvore. O manejo da arborização urbana precisa ser feito de maneira preventiva e corretiva. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós precisamos de fazer com que as pessoas entendam que do jeito que está, não está bom, e que a gente tem como melhorar usando tecnologia. Maringá não precisa perder o tipo de arborização que ela tem, frondosa, com os túneis verdes, com árvores que dão flores, só porque as árvores crescem e ficam grandes demais. O que a gente precisa é fazer manejo adequado. Algumas áreas da cidade têm árvores muito antigas, e a gente já sabe que essas árvores, obviamente, estão próximas do final do seu ciclo de vida. E algumas áreas da cidade são mais vulneráveis a tempestades fortes. Então a gente precisa juntar essas informações para começar a fazer manejo preventivo antes que a árvore caia e deixe o comércio, as pessoas sem energia vários dias e com todo tipo de problema que a gente tem. Existem empresas hoje no Brasil que cuidam disso, empresas que têm equipamentos adequados. Eles têm equipamentos para fazer o laudo, para saber se a árvore por dentro está boa ou não. E esses equipamentos são altamente sofisticados, mas é como se fosse um raio-x da árvore, e que dá o laudo na hora, online. Essas empresas também têm equipamentos para fazer o corte, a remoção, com garras específicas que podem sustentar um galho de 10 toneladas, que nós temos aqui. E gruas de 30 metros de altura, que nós também temos árvores aqui com 30 metros de altura. Então, a prefeitura precisa contratar quem tem capacidade técnica e equipamento adequado para fazer o que nós precisamos. Além disso, essas empresas podem e devem fazer também a destinação da galhada. Hoje, quando a árvore é pública, ela pode mandar o galho lá para a pedreira municipal que está desativada. Mas, se você tiver que podar uma árvore dentro do seu quintal, você não tem para onde mandar o galho. Então, a gente deve também contratar junto todo um processo de compostagem desta biomassa e que pode atender também a população. Claro que as pessoas vão pagar por isso, mas é uma maneira de dar uma solução para um problema. O que a gente entende é que a prefeitura pode e deve recorrer a uma estrutura adequada para isso, e aí a nossa equipe de arborização urbana cuidar daquilo que é manejável pela nossa estrutura com os nossos equipamentos. Dá para a gente resolver esse problema de uma maneira muito satisfatória. Eu queria dizer para o Mário, então, que lá no YouTube tem o canal 11. Se você colocar lá canal 11 e escrever Silvio Barros, o Google vai te levar para o nosso canal, e tem um programa que nós fizemos na televisão explicando isso detalhadamente, como lidar com a questão da arborização. Vai ser bem legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar de assistir.
Nosso tempo está chegando ao fim, nós temos vários outros assuntos para abordar. Eu vou priorizar, então, duas outras perguntas de ouvintes que chegaram, questionando sobre revitalização de dois pontos diferentes e também com aspectos diferentes da cidade. Um deles é o Cine Teatro Plaza. Há alguma possibilidade de restaurar e interferir no Cine Teatro Plaza? O ouvinte diz que ter a maneira que ele está hoje aqui no centro da cidade deixa ela triste, né? Entristece. E a outra pergunta é sobre o Parque do Ingá, revitalização do Parque do Ingá. Qual a sua proposta para esse cartão postal da cidade?
Vamos lá, eu vou começar pelo Parque do Ingá. A gente tem a proposta de retomar o que eu deixei quase pronto quando saí da prefeitura, que era um parque interativo, onde as pessoas tivessem muita coisa para fazer. A gente deixou a tirolesa para atravessar o lago pronta, funcionando, e ela nunca foi operada. e hoje inclusive está desativado, já não tem mais a estrutura lá. Mas a ideia é de que o Parque do Engaste tenha o nível das águas do lago recuperado e que a gente tenha muita atividade para fazer. Que o Parque do Engaste seja um atrativo turístico e não um ponto turístico. Não é um lugar que, se a pessoa estiver em Maringá, ela vai lá por curiosidade para olhar, mas que traga pessoas para Maringá por causa das coisas que podem ser feitas lá. E isso a gente vai começar a mexer logo no início da gestão, chegando à prefeitura. A outra coisa que é importante também é a gente fazer com que outros pontos da cidade sejam tratados como espaços de interatividade, onde a população possa, de fato, interagir com as pessoas, com o ambiente, com os espaços públicos. E aí temos vários projetos que estão colocados no plano de governo para que a gente possa ter essa condição de dar às pessoas a oportunidade de interagir com a cidade maravilhosa e tão bonita que a gente tem.
Nosso tempo chegou ao fim. Te agradeço, candidato, pela sua participação aqui conosco nessa manhã.
Eu que agradeço o privilégio de falar com os ouvintes aqui da CBN e espero que a gente possa merecer o voto de confiança de vocês no dia 6 de outubro. Vote 11, porque Maringá merece mais.
Assim nós terminamos a nossa semana de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Maringá. Se você quer ouvir novamente uma das entrevistas, todas elas estão disponíveis no nosso site cbnmaringá.com.br e também no nosso canal no YouTube.